Segundo Crônicas 26, segundo Crônicas 26, estamos chegando ao fim desse capítulo, dessa história de Uzias. Na semana passada nós vimos que, como consequência do versículo 16, como consequência do orgulho, da exaltação do coração, ele foi infiel. Infiel, nós vimos que é uma palavra de aliança, então ele quebrou o compromisso, ele quebrou a aliança com Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Então nós falamos um pouco sobre essa transgressão, né, esse grande erro do rei Uzias, que para nós pode não parecer tão grande, porque afinal de contas ele estava procurando oferecer incenso a Deus, não a um Deus falso, não a um outro Deus. Mas ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso a Deus. Mas isso era algo totalmente proibido, porque havia uma instrução, havia uma norma da divisão entre sacerdotes e reis. Ele, como rei, não poderia ter feito isso, mas principalmente, não só ele fez uma coisa errada, mas também quando ele foi confrontado, versículo 17, o sacerdote Azarias entrou após ele, com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, porque precisava muito coragem para enfrentar alguém que poderia condená-los à morte. Homens corajosos resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados. E isso é um ponto importante. O sacerdote, além de Deus dividir as coisas, né, que ele não queria todo o poder numa pessoa só, e foi essa, com certeza foi essa motivação do rei Uzias. Ele falou assim: eu sou totalmente competente, Deus está me abençoando, eu posso fazer isso também. O que vai me impedir de entrar na presença, dentro do templo, e oferecer incenso a Deus? Então ele queria acumular, ele queria ter todo o poder, né, em si mesmo. Ele era o rei, era o administrador, e ele também seria o sacerdote. Então ele teria tudo em suas próprias mãos. Mas o sacerdote resistiu e falou assim: olha, você não foi consagrado para isso. A gente talvez continue tocando um pouquinho nesse assunto, mas é um pouco mais difícil aplicar isso para nós, a nova aliança, porque nós entendemos, pela nova aliança, pelo Novo Testamento, que, né, como em 1 Pedro, um texto muito citado, todos nós somos sacerdotes, nós somos uma nação de sacerdotes. Então, para nós não faz muito sentido pensar: puxa, Uzias, ele não podia entrar no templo de Deus para oferecer sacrifício a ele, mas nós agora podemos. Hebreus 10, Deus, Jesus na sua morte rasgou o véu que separava o santo dos santos, e agora todos nós podemos entrar nesse novo e vivo caminho. Então, para nós é um pouquinho mais difícil aplicar isso, mas isso é Velho Testamento. No Velho Testamento não podia, Deus ficava muito bravo, os filhos de Arão entraram e ofereceram um fogo que Deus não mandou, e Deus fulminou os dois. Então esse tipo de coisa nos causa estranheza, nos causa um pouco de perplexidade, e pensamos: como isso, hoje não tem isso mais, porque Jesus abriu o caminho. E tem muita verdade em tudo isso, mas nós queremos continuar examinando o que aconteceu aqui e por que isso trouxe uma sentença tão pesada da parte de Deus. Uzias não foi fulminado, ele não foi queimado, mas ali, instantaneamente, naquele momento, apareceu lepra. E quando que apareceu lepra nele? No instante, quer dizer, ele já estava fazendo uma coisa errada, mas entrar nesse lugar sagrado, não causou isso inicialmente. Ele entrou, não ficou leproso, foi preciso os outros sacerdotes confrontá-lo e dizer, ó, você não pode estar aqui. Foi no segundo momento, e isso é muito importante a gente entender, porque seja como for, Uzias entrou com motivação errada, ele estava com o coração exaltado, ele estava com motivação errada, mas é difícil afirmar isso, mas pelo menos na sequência aqui aparece, aparentemente, se Uzias tivesse falado, tá bom, Azarias, eu não deveria estar aqui, é verdade, eu não posso estar aqui. Se ele tivesse saído, pelo menos pela sequência da história, aparentemente não teria acontecido nada. Mas pelo próprio relato diz isso, diz o seguinte, versículo 19. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se, quer dizer, é muito explícito aqui, indignando-se, ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes. Então, aqui fica claro que o primeiro erro foi grave, mas o segundo foi pior. Qual que foi o segundo erro? Não ouvir. E isso é fruto de um coração arrogante. Ele não queria ouvir os sacerdotes, ele não queria ser contrariado, ele não queria ser confrontado. Então, ele se indignou contra os sacerdotes e a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então, então isso tudo faz parte de um cenário, de um contexto completo, que é de exaltação, arrogância e incapacidade de receber conselho. Ele não ouviu conselho, ele não ouviu a repreensão dos outros sacerdotes. E nessa sequência que nós estamos fazendo, que esse é o terceiro de quatro reis, na verdade, o quarto rei, que vai aparecer depois, no capítulo 27, temos poucas informações sobre ele. Eu estou falando que são quatro, porque os quatro foram avaliados da mesma forma. Então temos Joás, Amazias, Uzias e Jotão. Esse quarto rei, que ainda vem, o filho de Uzias, a avaliação dele pelas escrituras é que ele fez o que era certo como o pai dele. Ele não fez o que era certo como Davi. Então, nós entendemos que Jotão também recebeu uma avaliação, mais ou menos, né? Recebeu uma avaliação não chegando a ser como Davi. Ser como Davi não significa ser perfeito, porque Davi também não era perfeito. Mas ser como Davi significava ter um coração muito íntegro, muito apaixonado, não dividido, em ter um coração totalmente pelo Senhor. Então, Jotão recebeu essa avaliação. Porém, no relato muito breve, até vocês podem ver aqui, é o capítulo 27 que vem a seguir, que é um capítulo curto. Tem poucas informações sobre Jotão, mas não tem... diferentemente dos outros três que vieram antes, Jotão não tem nenhuma coisa negativa sobre ele. Não fala que... Fala que o povo... Jotão era um rei, que o povo continuava agindo corruptamente. Mas não fala que Jotão fez alguma coisa. Fala assim, ele foi como o pai dele, Uzias, esse que nós estamos estudando, mas ele não fez o que Uzias fez, que é entrar... presunçosamente na casa de Deus, sem poder. Ele não fez isso. Então, ele fez como o pai dele, quer dizer, ele não fez, não cometeu o mesmo erro do pai dele, mas por alguma razão que a Bíblia não nos revela, ele não teve uma avaliação tão plena, né? Ele não teve uma avaliação completa. Então, mas voltando, nós estamos falando sobre esses quatro reis que vieram na sequência, todos eles avaliados como fizeram certo, mas não totalmente, ou se, no caso desses três, Joás, Amazias e Uzias, eles começaram bem e terminaram mal. Esse terminar mal A Bíblia não nos dá direito de falar assim, não, eles foram rejeitados por Deus, perderam a salvação, não. A Bíblia não fala nada disso. Mas no percurso deles, na história deles, naquilo que eles apresentaram diante de Deus, o início da história foi bom, mas o fim da história não foi tão bom. E os três, Joás, Amazias e Uzias, erraram no mesmo ponto. Orgulho, não ouvir conselhos. Por isso que eu falei semana passada, uma boa maneira de avaliar seu coração, porque como eu falei, todos nós temos orgulho. Se você disser que não tem orgulho, esse já seria um dos piores orgulhos, né, de falar assim, eu não tenho orgulho. Né? Então, nós não podemos dizer, não, eu não tenho orgulho. Nós não vamos chegar ao ponto de dizer, eu não tenho orgulho. Mas nós podemos ter um coração tratado por Deus. E nós podemos ter um coração que continuamente se volta para Deus e fala assim, Deus, perdoa essa tendência, perdoa essa inclinação, perdoa essa manifestação do meu coração orgulhoso. Então nós podemos continuamente levar isso diante de Deus. Agora, quando nós achamos que não tem mais problema, né, acho que na carta aos Coríntios, Paulo fala, quem acha que está em pé, cuidado, que aí já é o problema, né? Então, quem acha que não tem mais perigo, quem acha que, puxa, Deus já tratou comigo, já passei por isso, já venci, Deus me ensinou, né? Deus me ensinou como vencer o orgulho, né? Deus me ensinou a superar. Então, esse é o grande problema. No momento em que a gente acha que não tem mais problema, aí que nós estamos na posição mais perigosa. E para avaliar o nosso coração, para avaliar como é que nós estamos nesse processo, como é que nós estamos hoje, porque isso não é uma coisa, você pode adquirir experiência, você pode adquirir capacidade de identificar quando você está com o coração orgulhoso, mas não existe um curso que você tira diploma e que você diz, não, eu já, com isso eu não tenho mais problema. E na verdade todos os pecados são assim. Né? Usa-se muito aquele método, né, do AA, né, Alcoólatras Anônimos, porque eles ensinam muito, assim, é um problema, mas ele é um modelo de todos os problemas. E o que eles ensinam lá é que o indivíduo nunca pode falar, eu não tenho mais problema com bebida. Ele nunca fala isso. É um dos princípios mais básicos que eles aprendem lá. O resto da vida, eles podem ter 20 anos de abstinência. Eles têm que continuamente falar, eu sou um alcoólatra, mas estou sendo guardado pela graça de Deus. Né? Deus tem me guardado dia a dia, mas eu tenho muito potencial para cair. Então, esse é o modelo de todos, de todas as fraquezas e principalmente do orgulho. Então, todos eles erraram, assim, a maneira da gente avaliar nosso próprio coração é como que nós reagimos quando alguém nos critica. Como que nós reagimos, porque é muito parecido, né? Se alguém chega para você e fala, você está errando, existe a repreensão, existe o conselho, existe algo que alguém está fazendo por amor, e infelizmente, como todos nós somos imperfeitos, quando você ou outra pessoa vai aconselhar alguém, fala assim, você está errando nisso, a gente pode não fazer de uma forma perfeita, a gente pode fazer num tom de crítica mesmo. Então a repreensão amorosa e a crítica são, né, às vezes é difícil, às vezes é meio misturado. Então, como que você reage à crítica? Ou como você reage à repreensão? São muito parecidos. Então, uma crítica nem sempre é correta. Alguém pode te criticar e não ser uma coisa correta. Porém, como que você reage a isso? Então, isso é uma prova, né? Isso é um teste que nós podemos fazer continuamente quando nós temos essas situações, podemos olhar isso. Ok, eu só quero terminar essa história. Vamos ler aqui até o final do capítulo, porque Uzias então entrou no templo, não podia ter entrado, Ele não tinha preparação, não era vontade de Deus que uma pessoa tivesse todos os poderes, todas as funções em uma só pessoa. Então tem várias coisas incluídas nesse contexto. Mas principalmente a reação dele de indignação foi, pelo que nós lemos aqui, foi o que causou o juízo de Deus. Agora, esse juízo de Deus foi uma doença chamada lepra. Muitos estudiosos dizem que o que é chamado de lepra no Velho Testamento não é exatamente lepra de hoje, mas isso não vem ao caso, sim. Era uma doença contagiosa, era uma doença muito séria e era algo que tinha simbolicamente um significado muito profundo, que só vou tocar em algumas coisas hoje, mas era uma coisa que tinha consequências. Só lembrando rapidamente, dois reis, um bom e outro muito ruim, que também foram julgados por Deus com doenças, não com lepra. Só vou citar rapidamente. O rei Asa, pai de Josafá, um rei que teve um reinado muito positivo, mas no fim ele também, ele foi avaliado muito bem, mas ele também no final da vida dele começou a não depender de Deus. Numa guerra, ele buscou outras alianças, o profeta veio e falou sério com ele: você está fazendo uma coisa errada. Asa reagiu mal, não matou o profeta, mas colocou o profeta na cadeia. Então ele reagiu muito mal, ficou indignado com uma repreensão que veio de Deus. E não diz que, não tem uma ligação tão direta, não fala assim, porque ele ficou indignado, ele ficou doente. Mas logo na sequência, fala que Asa teve uma doença muito séria nos pés, e ele não buscou a Deus, ele buscou os médicos. A lição ali não é que é pecado buscar os médicos, a lição é que ele não buscou a Deus. Ele não dependeu de Deus, assim como ele não dependeu de Deus para lutar contra os inimigos dele, ele também não dependeu de Deus, então ele se tornou arrogante e veio uma doença. Isso é uma das histórias. Outra história é o rei Jeorão, filho de Josafá, genro de Acabe e Jezabel, que foi um rei muito mau, um rei que não andou nos caminhos de Deus. Deus fez várias coisas para que ele acordasse, mas no fim ele foi, aí fala claramente que Deus, nem toda doença é assim, mas algumas situações, Deus manda a doença. Então, no caso de Jeorão, Deus enviou uma doença para ele, uma doença terrível. Ele sofreu horrores durante 2 anos. Qual o propósito? Como que Deus pode fazer uma coisa tão maldosa com alguém? Não, era uma coisa benéfica, porque Deus estava dando a chance para ele se arrepender. Deus não pegou e mandou um raio e matou. Não, ele deu chance. Durante 2 anos, com doença, com enfermidade, com muita dor, ele não se voltou ao Senhor. Então, são exemplos de doenças, ok? Isso é uma comparação. Uzias, então, ele foi ferido por Deus. Versículo 20. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Então ele foi ferido por Deus. Ok, por que eu citei as outras duas doenças? Porque as outras duas doenças, principalmente Jeorão, foram doenças sérias, causaram muita agonia para Jeorão, principalmente, mas não foi lepra. Agora, qual que é a diferença de lepra com todas as outras doenças em relação à simbologia do Velho Testamento? Qual que é a diferença? Que lepra é uma doença que não só faz a pessoa sofrer porque é uma doença, mas é uma doença que separa a pessoa de toda a comunidade. Então, eu não vou ler. Tem Levítico, tem capítulos inteiros, tem vários capítulos que falam sobre lepra. Mas só vamos olhar, eu só quero mostrar para vocês dois textos rapidinho para você ver a seriedade. Levítico 13, versículo 46. Será imundo, ele está falando sobre o leproso, será imundo todos os dias em que a praga estiver nele. É imundo e habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Depois, agora, Números capítulo 5. Foi a hora que eles puseram isso em prática. Porque Deus foi ensinando para Moisés, é assim que vocês têm que agir. Se uma pessoa estiver com lepra, vocês têm que fazer assim. E em Números nós vemos como isso foi implementado, como isso aconteceu de fato. Número 5, versículo 1, diz o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso e a todo que padece fluxo e a todo imundo por causa do contato com algum morto. Então aqui está tá juntando leprosos, pessoas com fluxo de sangue, porque o sangue era uma coisa que também deixava a pessoa impura, e também contato com mortos, né? Um cadáver. Né? Todas essas coisas fariam com que a pessoa se tornasse imunda. E quando uma pessoa era imunda, em todos esses casos, mesmo a lepra, mesmo naquele tempo que não tinha muito conhecimento, recursos, a lepra não era o tipo de lepra que, como eu falei, assim, tem alguns estudiosos que falam que não é o que nós chamamos de lepra hoje, mas enfim, era uma doença na pele e não era necessariamente uma doença permanente. As pessoas ficavam, e aí tem todos esses capítulos de Levítico que vão explicar o que acontece quando a pessoa fica leprosa e o que acontece quando a pessoa vê que não tem mais lepra. Aí tinha que passar por todo um processo de ser examinado pelo sacerdote. Por isso que Jesus, quando curou os 10 leprosos, ele nem falou, vocês estão curados. Ele falou assim, vá lá para o sacerdote para ele examinar vocês. Né? E a caminho disso é que eles foram curados. Então, eles tinham que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote tinha as especificações para dizer, tinha toda aquela coisa assim, vê se está vermelho, vê se está branco, vê se está mais fundo que a pele. Então, tinha todas as especificações, como que eles iam ver se a lepra estava curada ou não. Então, e quem tinha fluxo de sangue ou quem tinha contato com algum morto. Então, não eram coisas permanentes. Mas enquanto estivesse impuro, eles teriam que ser separados do resto da comunidade. Isso por quê? Porque esse tipo, nem todas as doenças são assim, aliás, poucas. Mas essas doenças eram consideradas contagiosas. Eram consideradas assim, se não se separarem, além de fazer mal para a pessoa, vai fazer mal para muitas outras pessoas. Essa contaminação vai espalhar, ok? Então, eles fizeram isso, né? Então, vamos voltar para Crônicas, 2 Crônicas 26, só para ver o que aconteceu com o rei Uzias. O rei Uzias foi... Ele recebeu, né, essa doença, né, ele foi acometido dessa doença, ali no momento, instantaneamente, apareceu a lepra e os sacerdotes ficaram ainda mais, até então, eles estavam agindo com cautela. Oh, rei, o senhor precisa sair, saia, porque a palavra de Deus diz assim, eles eram 80 e ele era um só, mesmo assim eles ficaram com receio. Mas quando apareceu a lepra, eles já iam pegar, eles foram pegar Uzias para retirá-lo à força, e aí fala que o próprio rei não estava mais resistindo, porque ele viu que estava com lepra, e ele foi, ele saiu correndo. Mas como que ficou isso dali para frente? Então olha só, versículo 21. Assim ficou... 2 Crônicas 26, 21. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia de sua morte. Nós não temos esse número de anos, não sabemos quantos anos, né, quanto tempo ele ficou, mas até o dia de sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque no Velho Testamento tinha um arraial, tinha um acampamento, então ficava fora do acampamento. Aqui ele ficava não fora da cidade, mas ele tinha que ficar separado. Ele tinha que morar não no palácio, ele tinha que morar numa casa separada, só ele, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Então, olha só, ele foi excluído do convívio com outras pessoas, ele foi excluído, aqui depois fala, Jotão, seu filho, tinha o cargo da casa do rei julgando o povo da terra. Então ele foi, exonerado, né? Ele foi retirado de suas funções como rei. Ele era titular, mas ele era assim, ele não exercia mais, né? Quando fala no início do reinado dele, ele reinou 55 anos, 55 anos, mas por algum tempo, que a Bíblia não fala quantos anos, uma parte desses 55 anos ele não estava governando. Uma parte desse tempo o filho dele estava governando. Então a lepra fez com que ele morasse sozinho, fez com que ele parasse de exercer suas funções de rei e fez com que ele fosse excluído, quer dizer, ele não podia mais entrar na casa de Deus. Ok? É muito sério isso. Mas não acabou ainda. Não acabou a separação, sei lá, assim, né? Olha só até onde foi. Então, julgando o povo da terra. Versículo 22, quanto ao restante dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, que é o Isaías do livro profético na Bíblia, o escreveu. Então Isaías escreveu mais coisas além do que nós temos, porque no livro de Isaías, Isaías escreve, os profetas escreviam algumas partes de história, e nós vamos recorrer nesse estudo nosso, nós vamos de vez em quando recorrer aos profetas para ter uma complementação, porque até aqui nós temos dois relatos, segundo Reis. Eu estou ficando só em Crônicas, porque, nesse relato aqui, porque, segundo Reis 15, né, que é o relato paralelo, não tem dados complementares, é muito mais curto. Mas, em alguns casos, como o rei Ezequias, nós vamos ter outros relatos, que, além de Reis e Crônicas, nós vamos ter relatos de Isaías, de Jeremias, depois, mais para frente, de Ezequiel e Daniel. Então, os profetas, eles escreviam história, e eu já falei isso antes, mas eu acho muito interessante, porque o estudo de história, do ponto de vista de Deus, é maravilhoso a gente entender uma perspectiva de história, e os vários relatos em Reis e Crônicas, eles falam, olha, se você quiser saber mais, tem os escritos de tal vidente, de tal profeta, de tal homem de Deus. E muitas coisas que estão nesses livros, eles pegaram de lá. Então isso é muito importante, porque o profeta, ele sabe para onde o povo de Deus vai, mas ele precisa saber de onde o povo de Deus veio, e ele precisa saber interpretar de hoje. Porque essas coisas que os profetas escreviam eram contemporâneos. Então os profetas, eles analisavam, eles tinham a palavra de Deus, porque Deus falava com eles. Então eles sabiam o que Deus estava falando. E eu acho isso tão difícil, né? Hoje nós estamos no século 21, na era da informação, temos todas as informações do mundo inteiro, você entra na internet, você ouve aqui, você ouve ali. Mas eu fico perplexo até hoje, porque tem tantos relatos contraditórios que, mesmo com toda essa informação, você não fica pensando, você escuta uma coisa na televisão, mas foi assim mesmo? Será que foi assim? Né? Será que a polícia contou aquele crime direito? Será que tem todas essas coisas aí do julgamento de políticos, e um fala, outro tem delação, tem não sei o quê, mas onde está a verdade? O cara que fez delação também, às vezes está falando para ganhar alguma vantagem, o outro responde, não, eu não fiz isso. Eu não sei, eu estou falando assim, eu tenho uma sensação de que eu não sei a verdade. Eu não sei o que realmente aconteceu. você se sente impotente. Como é que eu posso tirar uma avaliação? Como é que eu posso falar assim, poxa, esse cara está errado, mas peraí, falaram certo? Ele falou certo? O outro que acusou falou certo? Então, o profeta falava certo. O profeta tinha uma visão do que realmente estava acontecendo. Deus vê o coração, Deus sabe analisar. Eu sempre acho muito interessante esse fato de que a fonte de fatos históricos eles pegavam com profetas, né? Tinha outras pessoas também, tinham os escribas, tinham os caras que escreviam a história, nem todos eram profetas, mas essa fonte dos profetas é muito interessante. Versículo 23: descansou Uzias com seus pais e com eles foi sepultado no campo do sepulcro que era dos reis. Ele não foi, olha, o cadáver dele não podia ficar junto com os outros reis. Ele foi sepultado à parte, no mesmo campo, mas não na mesma sepultura, porque disseram, ele é leproso. Gente, aplicar tudo isso aí é difícil, né? Mas eu estou colocando alguns pensamentos, algumas coisas que... mas Deus pode revelar muito mais o significado disso. Mas já falamos em outras aulas sobre... lepra como figura do pecado. O pecado é uma coisa muito que contamina, que separa, mas, como falei, lepra era algo diferente. Então eu fico sempre perguntando, tinha várias doenças, todas as doenças podem representar o pecado, mas a lepra era um pecado muito sério, porque fazia com que a pessoa sofresse tudo isso. E o que, que eu penso sobre essa questão de ser sepultado? Isso significa que a memória dele... Porque o que vale realmente a sepultura? É onde as pessoas vão olhar, né? É a memória que continua depois, é o legado, né? E eles faziam isso. Às vezes, um descendente de Davi, que não acontecia com todos, mas com alguns reis, o povo, alguém lá, não sei quem que fazia essa avaliação, assim, esse rei não merece ser sepultado junto com todos os descendentes de Davi. Às vezes eles colocavam numa outra sepultura. Então, quando alguém fosse olhar, quando alguém fosse visitar a sepultura, seria a memória. Esse rei não está junto com os outros. Então Uzias, apesar de ter sido um rei bom, mas essa memória da lepra, esse legado, essa memória dele continuou. Então nós temos isso na história. Infelizmente nós temos exemplos, e eu acho assim, que não vale a pena a gente tentar pensar em algum rei, algum exemplo específico, não só no Velho Testamento, nós temos isso em épocas recentes. Na verdade, o século XX foi um século, né, recente, né? Foi um século em que Deus levantou grandes homens de Deus, houve ministérios fortes, houve milagres, houve coisas assim. Eu acredito que nunca houve um século, porque você pensa em outras épocas da história, às vezes tinha uma ou duas ou três figuras importantes. No século XX foram muitos. Você pode citar muitos homens de Deus. Muitas pessoas foram grandemente usadas por Deus. Mas muitos deles, eu diria a maioria do século XX, aconteceu como esses reis que nós estamos falando. Eles começaram bem. Foram pessoas, você pode estudar qualquer história de... o livro A Igreja do Século XX, né, que está na nossa editora. Tem um outro livro chamado Generais de Deus. Fala de pessoas que foram poderosamente usadas por Deus e a maioria terminou mal, né? Esse mal não significa que... pecaram, que saíram da presença de Deus totalmente, mas alguma coisa deu errado. Até eu vou dar um exemplo que não é talvez tão conhecido ou tão citado. Foi no início do século XX o avivamento no país de Gales. Acho que a maioria tem lido alguma coisa, né, sobre esse avivamento. Veio antes do avivamento Azusa, Foi um avivamento muito forte e não tinha um líder específico, assim eles não ficavam sempre olhando para uma pessoa, o Espírito Santo estava agindo, mas tinha alguém que foi usado por Deus na oração antes e que apareceu, né? Ele era um instrumento de Deus durante o avivamento, chamado Evan Roberts. Ele era muito humilde, ele não tentava se projetar, mas ele ficou muitos, assim, depois, algum tempo depois, eu não sei exatamente o período de tempo, ele se esgotou fisicamente, ele ficou doente e ele viveu muitos anos depois do avivamento. Mas nunca mais ele voltou a ser usado por Deus como antes. Então, isso acontece com muita gente. Pessoas que eram muito fortes, tem pessoas contemporâneas, tem pessoas que vão lembrar de ver televangelistas que hoje estão ministrando. Né? Posso dar o nome de um, Jimmy Swaggart. Quantas pessoas assistiam naquele tempo? Naquele tempo, assim, a gente ficava comovido, a gente ficava assim, ele tinha muito carisma, ele falava, as pessoas choravam, era o mover de Deus, você ficava assim tocado, ele tinha uma palavra que tocava nas pessoas. E eu poderia dar muitos e muitos exemplos, mas esse é um cara que está vivo hoje, eu não estou dizendo, eu não posso fazer avaliação dele, mas não é como antes, nunca mais foi como antes. E tem muitos outros exemplos. Então, essa lepra, é isso que eu queria examinar um pouco com vocês. Eu tenho falado sobre o coração exaltado, que ele existe em todos nós. Você pode passar por 20 anos no vale, 20 anos na humildade, como eu fiz aquele desenho, aquele diagrama, lá embaixo, no fracasso, na derrota. Enquanto você está lá, geralmente, porque acho que tem jeito até na derrota de você ficar orgulhoso. Tem jeito, mas geralmente quando a gente está lá embaixo, a gente fica humilde porque você não tem do que se vangloriar. Mas é só começar a acontecer alguma coisa que nosso coração tende a se exaltar. Então, qual é o antídoto? Como que a gente, não tem uma coisa que vai te ajudar assim, a vencer permanentemente? Não tem um remédio que você toma, uma injeção, né, que cura você dessa doença e que você fica livre dela para sempre. Não tem. Mas existe um antídoto. E é isso que a gente quer, eu quero olhar, assim, pelo menos seria uma das coisas que a Bíblia fala. Antes de ir para outros textos, que nós vamos deixar Crônicas, vamos voltar aqui para o versículo 5, 2 Crônicas 26, 5, que, como eu tenho mostrado bastante, esse versículo era a chave de Uzias ter tido a bênção de Deus durante boa parte do reinado dele, que fala: buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Esse versículo tem várias traduções, tem traduções que acho que não falam de temor, mas essa palavra temor de Deus fala também que ele tinha, ele instruía também nas visões de Deus, mas essa palavra temor que eu queria falar com vocês nesta manhã, que eu considero como o grande antídoto contra o orgulho, é o temor de Deus. E esse temor de Deus, porque nós precisamos entender, quando nós pensamos no que Uzias fez, ele entrou na casa de Deus como sacerdote, mas hoje todos nós somos chamados a entrar na casa de Deus como sacerdotes. Então, a gente precisa entender o que Uzias fez de errado. Tudo bem que ele não podia reunir todas as funções como sacerdote, como rei, mas eu estou querendo focar mais em qual é o problema, se Deus realmente está nos convidando hoje, na nova aliança, para entrar nos... Uzias chegou até o santo lugar. Deus está nos chamando para entrar no santíssimo lugar. Nós podemos entrar. Tem um novo e vivo caminho que nós podemos entrar. Mas como que a gente entende, como é que a gente aplica essas situações, principalmente do Velho Testamento, que mostram que não era sempre que podia entrar. Algo mudou em relação a isso, mas nós precisamos continuar entendendo o que define o equilíbrio certo entre a pessoa não ser uma pessoa apática. Ai, Deus, eu não vou entrar, eu não sou digno, eu jamais posso entrar na tua presença. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que a gente receba a santificação, que a gente receba o que Jesus fez. Jesus morreu para a gente poder entrar no Santo dos Santos, e eu vou ficar de fora? Eu vou ficar falando assim, não posso entrar, não posso entrar? Não, eu preciso entrar. Mas então, como que eu posso fugir do pecado de Uzias? Como que eu posso deixar de entrar do jeito errado? Porque continua na nova aliança tendo um jeito errado de entrar na presença de Deus. Então, eu acredito que a chave está aqui. Versículo 5, olha, mais uma vez. Uzias buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto Uzias permaneceu no temor de Deus, ele foi protegido, ele não fez o que não deveria fazer. Mas a partir do momento que ele se exaltou, ele perdeu o temor de Deus. Então, são vários aspectos, eu não sei se eu vou conseguir passar para vocês, mas primeiro eu vou falar, nós vamos ler algumas coisas sobre o temor de Deus. Acho que todo mundo já deve ter lido, deve ter ouvido alguma mensagem sobre o temor de Deus. A Bíblia fala sobre o temor de Deus no Velho Testamento, principalmente no livro de Provérbios, fala muito sobre o temor de Deus. Lembra daquele versículo? Né? O princípio da sabedoria é o temor de Deus. Então, isso fala, acho que em três ou quatro textos no Velho Testamento. E a Bíblia fala sobre isso no Novo Testamento. Mas como que, outra vez, como que a gente distingue entre temor de Deus e medo? Porque em 1 João fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Não é para ter medo, é para a gente entrar com confiança. Entende? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre isso. Mas primeiro só, deixa eu citar, teve três pessoas, Uzias é uma delas, né, a terceira, mas houve mais duas pessoas no Velho Testamento que foram feridas de lepra. Quem que é bom para lembrar? Além de Uzias, quem mais? Miriam foi a primeira. Segunda? Não, Naamã, você está quente. Está chegando perto. Naamã já era leproso, né? Mas quem foi? Geazi, né? O servo de Eliseu. Porque nós não sabemos como é que Naamã ficou doente, mas ele já tinha lepra. Mas eu estou falando assim, três pessoas que foram feridas, que Deus colocou lepra. Né? Então, é isso que eu quero saber, que Uzias é uma delas. Né? Uzias foi ferido, né? Deus mandou a lepra para ele. Então, a gente não vai ter tempo de ler essas passagens, mas eu só queria fazer uma lembrança, pode ter outros significados, mas eu vou sugerir uma. Vamos pensar nas três histórias, ok? Rapidinho. Miriam, lembramos de Miriam, mas qual foi o pecado dela? O que ela fez de errado? Por que que... Oi? Ela falou junto com Arão, né? E Arão escapou só porque ele tinha a unção do sacerdócio, sei lá, né? Assim, discriminação, né? Mas tudo bem. Né? Foi junto com Arão, né? Miriam e Arão foram juntos e foram falar contra Moisés. E falaram o seguinte, está em Números 12, né? Se vocês quiserem anotar. Números 12. Eles chegaram e falaram assim, Moisés, você está se exaltando, você está se colocando como tal. Deus não falou só com você. Eles estavam contra a posição de Moisés. Eles estavam querendo dizer, Moisés, você não devia estar exercendo esse tipo de autoridade. Né? Deus falou com a gente também. Aí Moisés, o que Moisés fez? O que Moisés sempre fazia quando alguém vinha falar assim contra ele, é isso que a gente precisa saber, como que a gente reage à crítica. Essa crítica não era de Deus, mas Moisés, é nesse contexto que a Bíblia fala, né, e eu acredito que não foi Moisés, Moisés escreveu 5 livros, mas esse versículo não foi escrito por ele. Se foi escrito por ele, ele já perdeu o galardão, né? Porque está escrito lá que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Então, acho que não foi Moisés que escreveu isso, acho que algum escriba, quem compilou assim, as escrituras, que colocou isso depois, a gente não sabe. Mas está nas escrituras. Moisés era o homem mais manso, mais humilde da face da terra. Por que foi colocado aqui? Porque ele não abriu a boca para se defender. Ele não fez nada. Talvez ele pensou, Deus, eu não sei, será, eu estou fazendo uma coisa errada? Eu estou exercendo uma função que não é minha, né? Ele ficou quieto, porque quem tem que falar sobre isso é Deus. Não é pelo cargo. Não é pelo cargo. Eles fizeram uma acusação, eles foram rebeldes, eles fizeram uma coisa errada, mas não é o cargo. Quando o próprio Deus veio para responder a acusação, Deus não falou assim, ele foi nomeado chefe geral do povo de Deus. Não, ele não falou isso. O que que Deus falou para justificar que eles não deveriam ter falado contra ele? Deus falou assim, se eu falar com um profeta, eu falo em sonhos, eu falo em visões, mas não é assim com meu servo Moisés. Eu falo com ele face a face, eu falo com ele sem figuras de linguagem, eu falo com ele abertamente. Então, o diferencial de Moisés não era o cargo. O diferencial de Moisés era o fato dele ouvir de Deus. Então, a autoridade de Moisés não era a autoridade dele. A autoridade de Moisés era o fato de que Deus falava com ele. E a gente poderia simplesmente colocar uma observação. Se a partir de hoje, que isso acontece com esses homens de Deus, pode acontecer com qualquer pessoa que é usado por Deus, a partir de hoje Moisés não ouve mais de Deus, ele tem essa autoridade? Não tem mais. Não, eu não estou falando contra cargos em si, mas eu só estou falando assim, a autoridade que Deus estava defendendo aqui não era a autoridade de um cargo. A autoridade que Deus defendeu foi de realmente dizer que ele era diferente porque Deus falava com ele. Então, eles não podiam falar, Deus fala com todo mundo. Não, era diferente, né? Tinha uma autoridade da voz de Deus. Mas o ponto onde eu quero chegar é, no final Deus falou assim, por que vocês não tiveram temor de falar contra Moisés? Não por causa de Moisés, mas por causa da voz de Deus, da palavra de Deus que era para ele. Então, o que eu queria oferecer como uma possibilidade de uma ligação entre esses 3 casos de lepra era presunção, falta de temor. Falta de temor. Eles não tiveram temor de Deus. Não era porque Moisés é o grande Moisés, eles eram irmãos de Moisés, né? Os irmãos geralmente não têm esse tipo de respeito, né? Assim, mas eles tinham que reconhecer Deus, eles tinham que ter temor de Deus. Ok, segundo caso, Geazi. O que Geazi fez de errado? Naamã veio, né? Foi curado, né? Toda aquela história de Naamã, e no final Naamã ofereceu um monte de... Ele falou, olha, estou com muitas coisas aqui, eu quero te dar um presente. E Eliseu falou assim, não quero presente nenhum, porque eu não quero que depois você vá falar, alguém fale que eu dei riqueza, que eu fiz Eliseu ficar rico, ou nada disso. Ele queria que fosse uma coisa de Deus. Então, Naamã foi embora. Não sabemos se ele foi chateado ou não, mas Eliseu foi bem taxativo, nada disso. E Geazi falou assim, mas que oportunidade que esse homem, a gente fica na pendura todo dia, não sabe de onde vem comida, Deus traz comida, Deus traz dinheiro à porta do profeta, e o profeta fala, não é possível que ele está fazendo isso, né? Então Geazi falou assim, não, eu vou pegar isso aqui. Só que ele não ia pegar para o Eliseu, ia pegar para ele, né? E outra coisa, né? Ele foi e falou com Naamã, uma grande mentira. Fala assim, olha, meu senhor acabou de receber umas visitas, ele precisa de umas roupas, né? Ele foi, inventou uma história. Qual foi o problema de Geazi? Presunção, falta de temor. Eliseu não usa essa palavra, mas quando Geazi volta, ele pergunta para Geazi, de onde você vem? Ele fala, ah, não fui em lugar nenhum. Ele conhecia tanto Eliseu, sabia tanto que Deus falava com Eliseu, né? Ele, acima de todas as pessoas, devia saber. Ele não tinha temor, ele não tinha temor de Deus. Presunção, olha, pode ter outras coisas, mas eu estou fazendo essa ligação, acho que é uma coisa possível, então eu quero ler com vocês. Então, Uzias também foi presunção, ele achou que podia entrar na casa de Deus. Hoje nós temos uma liberdade diferente do que naquela época. Não é um lugar físico, mas nós podemos entrar na presença de Deus. Mas nós também precisamos entender que a presença de Deus não é brincadeira. E no Novo Testamento, em Hebreus 5, fala que a honra de ser um sacerdote, ninguém pega essa honra por si mesmo, ninguém recebe isso de si mesmo, é sempre chamado de Deus. Então, eu tenho direito pelo sangue de Jesus de entrar pelo novo e vivo caminho, de entrar no Santo dos Santos, mas, meus irmãos, eu quero dizer que a maioria das vezes que nós cantamos e batemos palma e pulamos dizendo que nós estamos no Santo dos Santos, nós não estamos no Santo dos Santos, porque se estivéssemos, talvez ia acontecer alguma coisa drástica, porque nós temos direito, nós temos o sangue de Jesus, só que nós também não estamos fazendo o que os sacerdotes falaram, você tem que ser consagrado. Essa consagração na Nova Aliança não é que você tem que ficar 40 dias, 40 anos se consagrando, mas é preciso ter consagração, é preciso ter a purificação, ok? Então, bem rápido, eu vou ler alguns textos sobre o temor de Deus, porque o temor de Deus nos guarda. E isso também eu sei que é uma coisa intangível. Como é que eu sei se eu tenho o temor de Deus? Eu vou falar só uma coisa também antes de ler esses versículos, para a gente não ficar... É muito fácil ir de um extremo para outro, mas em Hebreus 5, eu não, também não vou abrir, porque vai tomar mais tempo, mas em Hebreus 5, versículo 7, também tem diferença de tradução, mas a palavra tem esse significado. Fala que Jesus, nos dias da sua carne, com grande clamor, que era no jardim do Getsêmani, ele foi ouvido por causa, algumas traduções falam por causa da sua piedade. Gente, eu tenho preconceito contra algumas palavras, né? Algumas traduções de palavras, né? Quando você vê assim, beneficência, benignidade, a gente aprendeu o que é recede, então eu fico meio bronqueado assim, com palavras que a gente lê e parece que são sem sabor, sabe? Sim. Bondade, beneficência, não é que são palavras ruins. Se você for olhar, é uma palavra que tem significado. Mas para nós, às vezes é uma palavra que não tem sabor. Então, se a gente falar ágape em vez de amor, a gente está entendendo que essa palavra amor, que também perdeu muito sentido, tem uma palavra forte, que é ágape. Esse é o amor verdadeiro. Tem recede, que é uma palavra que tem conteúdo, né? E a palavra piedade, que faz você pensar de alguém que jejua muito, que não que essas coisas sejam ruins, mas faz você, eu acho que não traz uma verdadeira, um quadro na sua mente, não tem um significado que você pensa, isso é uma coisa que eu quero, isso é uma coisa verdadeira. Piedade, a outra palavra, fala temor, ou então reverência. Jesus foi ouvido por causa do temor. Jesus tinha temor? Jesus é filho de Deus. Jesus é um com o Pai, Jesus tem liberdade com o Pai. Se tem alguém que pode chegar na presença do Pai e não precisa ficar falando, Deus, Pai, eu estou aqui porque será que eu posso entrar? Não, Jesus era filho, ele nunca duvidou do fato de que ele era filho. Então, por que eu posso dizer, por que, que o autor pode dizer que Jesus tinha temor? Por que, que Jesus, como filho, mesmo sendo homem, por que, que ele tinha que ter reverência? Então, eu tenho pensado isso há muito tempo, né? Sempre eu fico pensando, Jesus tinha temor. Mas não é o medo que 1 João fala, que o perfeito amor lança fora todo o medo. Não é medo. Então, o que, que é que Jesus tinha? Jesus tinha, E aqui que eu acho que está o ponto, que o Espírito Santo venha e toque no nosso coração, que a gente entenda isso, que eu acho que isso é temor de Deus. Jesus tinha, ele já tinha, não é como nós que nós estamos chegando aos poucos a ter um pouquinho do relacionamento com Deus como Pai que nós temos direito de ter. Jesus já tinha, Filipenses 2, ele era um com o Pai, ele não precisava, lembra Filipenses 2? Ele não precisava, tem umas palavras meio difíceis lá também, ele não precisava, o que, que é, é o termo? É, ele não precisava ter... ele não precisava ter apego, mas tem uma outra palavra no texto, geralmente em português, que usa, que também é difícil da gente aplicar. Mas Jesus, ele não precisava ficar apegado à posição. Nós queremos uma posição e a gente não quer perder. Jesus já tinha posição. Jesus veio para a terra não em busca de uma posição. Jesus já tinha a posição de igualdade com Deus, de filho de Deus, de plena liberdade na presença de Deus. E não era uma coisa que, era, que causasse esse medo. Jesus tinha liberdade com o Pai. Jesus tinha amor perfeito com o Pai. Mas Jesus tinha algo muito precioso. Quando eu penso no que Jesus sofreu por nós, quando eu penso no que ele falou, quando ele falou na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? A gente não tem condições de avaliar o que Jesus estava falando. Quando você pensa que Deus te abandonou, você pode pensar em alguma coisa que você tinha um pouquinho melhor antes, mas você nunca experimentou o que Jesus tinha. Porque o que Jesus tinha, o que Jesus tem eternamente com o Pai, é uma coisa tão maravilhosa que é o maior presente de Deus para nós, é nós sermos introduzidos na mesma relação de amor que existe entre o Pai e o Filho. Jesus já tinha isso, mas Jesus perdeu por tomar o nosso lugar. Ele perdeu a coisa mais preciosa. Jesus podia falar com Satanás sem pestanejar. Satanás ofereceu todos os reinos do mundo. Jesus não está nem aí. Ele veio para pegar todos os reinos do mundo. Deus quer todos os reinos do mundo. Não é que é uma coisa que não interessa para Deus. Mas Jesus podia falar sim, mesmo assim, isso não me interessa. Porque o que interessa para mim é comunhão com o Pai. Eu não posso perder. Então, a única coisa que eu posso pensar assim, para dar uma ideia, é você ter em suas mãos um tesouro. O que, que poderia ser? Um vaso muito, muito bonito, mas que quebra e que vale milhões. Uma obra de arte, ou mesmo que não seja uma coisa que possa quebrar. Se você tem em seu bolso, no seu bolso não cabe, né? Se você tem, sei lá, na sua casa, em algum lugar, um diamante, vai, um diamante que vale milhões. Você não tem medo de perder? Você não teria medo de perder aquilo? Se você está carregando um vaso que vale, tem um valor enorme pelo valor dele ou pela beleza, sei lá, você não carrega aquilo, você não guarda, você não pensa o que, que vai acontecer, você não fica preocupado, será que eu guardei num lugar onde não vai ter nenhum perigo? Então, o nosso relacionamento com Deus é tão precioso que nós temos temor como Jesus de perder. Isso é temor de Deus. Isso é temor de Deus. Por que que um casal que verdadeiramente ama um ao outro não quer ser infiel um ao outro? Porque o que eles têm é maravilhoso, você não quer perder. Então aquilo vale muito mais. Tem tentação? Tem desejo de experimentar algum prazer? Tem alguma coisa que pode oferecer alguma coisa? Tem, mas ele não vale a pena em relação àquilo que é mais valioso, o temor de Deus. Então, eu quero que nós vamos ler alguns textos rapidinhos em Provérbios, só para... Eu quero que vocês pensem sobre isso. O temor de Deus, de perder o que Deus está nos oferecendo... Isso é o antídoto, isso é o que nos guarda do orgulho, da exaltação, isso que nos protege. Olha como Provérbios fala a respeito do temor de Deus. Provérbios 9, versículo 10, vamos lá. Eu vou ler, tentar ler meio rápido em seguida, porque eu acho que assim, cada versículo aqui que fala sobre o temor de Deus, ele fala de um outro aspecto. Então é muito bonito isso, sim, porque o temor de Deus, assim como sabedoria, a sabedoria que fala em Provérbios, que fala na Bíblia, é uma coisa muito diferente do que nós entendemos como sabedoria, né? É uma coisa muito diferente. Então, o que é sabedoria para Deus? O que é uma pessoa sábia? Uma pessoa sábia pode não ter treinamento, não pode não ter feito muitos cursos, pode não ter muitos conhecimentos, mas sabedoria é uma coisa preciosa, uma coisa muito... e são interligados, né? Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, isso fala assim, o temor de Deus vai me levar a conhecer, ao conhecimento de Deus, porque os provérbios, os salmos, eles usam muito assim o paralelismo. Acho que todo mundo já viu isso, né? Assim, que ele fala mais ou menos a mesma coisa em duas frases, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo. Então, o temor do Senhor e o conhecimento do santo são muito interligados. Capítulo 14, versículo 27. Provérbios 14, 27. O temor do Senhor é uma fonte de vida para desviar o homem dos laços da morte. Então, você percebe assim, o temor do Senhor é algo que nos protege. E justamente, não é só assim, por isso que eu acho importante entender que temor do Senhor não é medo, não é o medo do que Deus pode fazer. Isso, a Bíblia está cheia disso, Deus tem ciúme, Deus é fogo consumidor, então tem consequências, tem isso também, mas eu acho que não é isso que nos guarda e não era isso que Jesus estava com medo de perder. A gente não consegue imaginar, assim, Jesus... Porque a pergunta é, o que teria acontecido com Jesus se ele não tivesse ido à cruz? O que teria acontecido com ele? Eu não sei responder essa pergunta. Mas em João, acho que capítulo 10, ele fala assim, eu vou voluntariamente. Isso significa que ele não era obrigado a ir. Ele não deixaria de ser filho. Não, não dá para a gente entender um filho que não obedece. Jesus é o filho perfeito. Então, essa equação, sabe assim, aquelas equações matemáticas que tem até um símbolozinho assim, né? Tem tal divisão, dividir um número por zero. Não dá para dividir um número por zero. Então, você tem que colocar um símbolo lá, que não existe, né? Então, não existe essa possibilidade de Jesus não fazer a vontade do Pai, porque ele é o Filho, ele é o Filho perfeito. Não tem como, não dá para você imaginar ele não obedecendo. Mas o que ele deixa claro é que ele não... Filipenses 2, ele não era obrigado a vir para a terra para ser filho de Deus. Ele já tinha... Então, o que eu estou querendo dizer? Que o temor de Deus não é medo do inferno. Temor de Deus não é medo de Deus me castigar, de Deus colocar lepra. Assim, esse não é o temor de Deus. O temor de Deus é algo que me impede de fazer essas coisas. O temor de Deus, eu estou com esse tesouro muito valioso e eu estou carregando, isso é uma coisa frágil, e eu estou carregando com muito cuidado, porque eu não posso perder, eu não posso deixar ele quebrar, ok? Então, esse é o temor do Senhor, que é uma fonte de vida. Capítulo 15, versículo 31. O que dá ouvidos à repreensão da vida, no meio dos sábios fará sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza sua alma, mas o que dá ouvidos à correção adquire entendimento. Então, tudo isso de ouvir conselhos, de ouvir quem está repreendendo, de ter um coração sábio. A gente já mencionou isso, mas quando Salomão pede a Deus, né, ele tem um sonho, que todo mundo queria ter esse sonho, né, que assim, primeiro você sonhar e Deus falar com você é maravilhoso, né? E segundo, Deus fala assim, pede-me o que você quiser. Ah, Jesus, isso aí, gente, o que, que é isso? Né? Deus deu um convite para ele e Salomão não titubeou. Ele falou assim, eu quero sabedoria. Mas tem os dois relatos, né, Crônicas e Reis. Em Reis, ele fala, essa palavra, sabedoria, é um coração que ouve. A sabedoria que ele pediu é um coração sensível, um coração que ouve. Olha que coisa tremenda. Então, isso é sabedoria. Sabedoria é ouvir a repreensão. Sabedoria, aí fala o versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Assim como o orgulho precede a queda. Então, a humildade precede a honra. Isso é temor de Deus. Então, por isso que o temor de Deus é o antídoto. É o temor de Deus que precisa ser continuamente renovado em nossos corações. Versículo 8, capítulo 8, Provérbios 8. Versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal. Odeio, isso é Deus falando, odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Gente, como isso precisa entrar dentro do nosso coração? O que é uma boca perversa? É uma boca que fala palavrão? Eu acho que aqui não. Eu acho que a boca perversa é o que está ligado a um coração altivo. E o que o coração altivo faz? Critica os outros. Então, se nós somos cheios de crítica dos outros, que quando você critica alguém, você supõe-se que você não esteja cometendo o mesmo erro, senão por que você está criticando? Né? Então, quando você critica alguém, você está dizendo, ele faz uma coisa errada que eu não faço. Isso é orgulho. Então, essa é uma boca perversa. Então, Deus odeia essas coisas e o temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar essa coisa. Quando a gente consegue ver a arrogância do nosso próprio coração, é desolador. É uma decepção enorme você conseguir ver a si mesmo. Porque nosso coração tem muito disso, né? Ok, agora eu vou só, acabou meu tempo, né? Vamos para Isaías capítulo 6, um texto que todo mundo conhece. Agora que a gente está estudando o contexto histórico, a gente tem condições de entender um aspecto, logicamente eu não vou ficar falando muito sobre essa visão de Isaías, mas Isaías 6, lembra que em Crônicas já falou que Isaías, não nesses escritos que nós temos, Isaías não relatou, no livro de Isaías aqui, a gente não tem nenhum relato de Isaías sobre Uzias. Nós só temos essa menção. Tem menção no capítulo 1 que fala, Isaías profetizou nos dias de Uzias, etc, etc. Né? Cita Uzias no primeiro capítulo. E esses capítulos, geralmente, né, os livros dos profetas, geralmente não estão em ordem cronológica. Não dá para saber, eu não sei se algum estudioso fez alguma pesquisa mais aprofundada, porque Isaías fala no capítulo 1, ele fala assim, essas são as palavras de Isaías que profetizou nos dias de Uzias, etc, etc, dos outros reis. Mas aqui parece que foi o chamado de Uzias, no capítulo 6, pela história aqui, parece que é o chamado dele. E quando que Isaías foi chamado? Eu não sei se foi o chamado ou não, mas pelo menos assim, se Isaías já tinha profetizado antes, então aqui no capítulo 6 ele teve uma experiência muito forte. Versículo 1, 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias. Será por que ele falou sobre o ano em que morreu o rei Uzias? Tudo bem, ele falou porque era uma data histórica. Às vezes eles não dão nenhuma referência histórica, mas às vezes os profetas colocam. Isso aconteceu em tal ano, para você poder identificar. Mas é muito interessante o que acontece aqui. Vocês conhecem essa história, esse aqui é muito citado, muito pregado. Mas qual a relação desse chamado de Isaías com o que aconteceu com Uzias? Pense um pouquinho antes de ler. Qual a relação? O rei Uzias foi ferido de lepra e ficou leproso. Eu não sei, a Bíblia não me dá nenhuma autoridade para falar. Será que Uzias poderia ter ficado livre da lepra se ele tivesse arrependido? Não sei, isso aí é pura especulação, não tem como saber. Ele ficou leproso até o dia de sua morte. Eu sempre, por outros textos, pelos caminhos de Deus, eu sempre vejo que Deus permite essas coisas para que a gente se arrependa. Então, é possível, não posso afirmar, é possível que Uzias não tenha se arrependido, não sei. Mas ele ficou leproso até a morte e até o cadáver dele foi separado, ok? E no ano em que Uzias morreu, Isaías teve uma visão. E onde Isaías entrou? O que aconteceu nessa visão? Exatamente o que Uzias tentou fazer e fez da maneira errada. Porque Uzias queria entrar no templo. Isaías está entrando no santuário celestial. Ele está entrando onde Deus está sentado no trono. Então aqui você já tem um contraste. Uzias pegou o incensário, mas ele não estava preparado. Será que Isaías estava preparado? Não estava. Ele não estava preparado. Por que que eu falo isso? Ele viu os serafins, clamavam, etc. Versículo 5. O que aconteceu? O que Isaías fala? Gente, se você lembra do que o leproso tinha que fazer, o que o leproso tinha que fazer mesmo? Ele tinha que ir para fora do arraial, ele tinha que cobrir a boca e ele tinha que falar o quê? Imundo, né? Ele tinha que falar assim, se alguém viesse assim, ele tinha que falar de longe, imundo, imundo, não chegue perto de mim, eu sou um imundo. É isso que Isaías está falando. Versículo 5, ai de mim, que vou perecendo porque sou imundo. Eu sou imundo. Gente, é muito interessante isso. No ano em que Uzias morreu, Deus deu uma experiência para Isaías para mostrar, você pode entrar na presença de Deus. Isso aqui, Isaías é um tipo de um precursor. Ele está entrando como na nova aliança, nós podemos entrar. Mas ele está entrando quando ele vê a glória de Deus. Talvez ele não tivesse essa motivação errada de Uzias, né? Ele estava preparado porque ele não estava ali por orgulho, por presunção, né? Nesse sentido, sim. Mas ele também é imundo. É isso que eu queria mostrar. Deus não está falando, o caminho do santo dos santos está aberto, pode entrar de qualquer jeito, eu não ligo com imundícia. Deus não está falando isso. Porque quando Isaías entra aqui, espiritualmente, nessa visão, ele tem a mesma sensação, eu sou imundo, eu não poderia estar aqui. E aí vem o serafim e toca os lábios dele e purifica com fogo do altar, porque você não pode entrar na presença de Deus sem ser queimado. Tá? Então, era isso, né, que eu queria mostrar. Tem muitos textos do Novo Testamento que também falam a respeito de temor de Deus, mas assim, eu acho que só lembrando, não sei se a gente volta nisso semana que vem ou não, só para vocês lembrarem, só uma aplicação do Novo Testamento, em 1 Coríntios 5, tem uma pessoa dentro da igreja de Corinto, só queria dar esse exemplo antes de terminar, para também fazer essa relação com a lepra. Em 1 Coríntios 5, fala de um homem na igreja de Corinto que cometeu um ato de imoralidade, e segundo Paulo, uma coisa que nem entre os gentios, entre pessoas que não conheciam a Deus, era absurdo, né, o que esse homem fez, ok? E Paulo fala muito claro, fala assim, olha, vocês têm que se separar, imundo, separa. Ele falou assim, não estou falando que vocês não podem se associar com qualquer pessoa do mundo, senão você tinha que sair do mundo, mas eu estou falando, você não pode se associar com pessoas que falam que são fazem parte da família de Deus e não são arrependidos, não têm temor de Deus. Remova essa pessoa do meio de vocês. Então é uma coisa que faz um certo paralelo com essa separação da imundície da lepra. Na segunda carta aos Coríntios, nos capítulos 6 e 7, ele volta a essa mesma, tinha passado um tempo, e por causa da primeira carta, a igreja se arrependeu e o indivíduo imoral se arrependeu. Mas ele continua falando no capítulo 6, nós precisamos sair de Babilônia, ele usa aquele texto assim, saia dela, povo meu, porque a gente tem que sair desse coração imundo e se santificar no temor de Deus. E depois ele fala, mas houve arrependimento. Então a lepra no Novo Testamento é curável, a lepra pode ser curada. Essa lepra do pecado pode ser curada. Então eu queria mostrar, no Novo Testamento existe a necessidade de identificar um pecado sério que pode contaminar outros e talvez até se separar das pessoas. E olha, é um assunto muito, muito complexo, não teria nem condições de tocar nisso, mas existe a necessidade no Novo Testamento também de identificar pecado. Tem disciplina, mas eu acho que é mais de Deus. Tem pessoas, eu já falei assim, tem pessoas que foram usadas por Deus, mas permanecem sobre essas pessoas o estigma da lepra. Então isso é possível ser curado, é possível. Mas é possível a pessoa não se arrepender e esse estigma, né, essa separação, essa coisa que não permite que a pessoa volte a realmente ser usada por Deus, pode acontecer. Então, tudo isso aí faz parte da aplicação dessas verdades. Mas, lembrando essas coisas, temor de Deus é temor de perder algo muito precioso, que é a nossa comunhão com Deus, e a lepra pode ser curada. Mas não vamos entrar na presença de Deus com presunção, sem entender a santidade e a seriedade do que significa estar na presença de Deus. Pai, nós colocamos a tua palavra, está aqui, Senhor, nós estamos procurando entender, aplicar, relacionar essas histórias com as tuas verdades, com aquilo que o Senhor mostrou para nós na antiga aliança e na nova aliança. Queremos entender os teus caminhos, Senhor. Não queremos ter o medo que nos afasta de ti. Queremos ter o temor do Senhor que mostra o quanto que nós valorizamos aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor quer fazer. Porque não há nada que possa se comparar com aquilo que o Senhor está propondo para nós, que nós pudéssemos fazer parte da tua casa, que pudéssemos estar na tua presença, que pudéssemos estar diante do trono como Isaías, que pudéssemos estar ali em plena comunhão contigo, Senhor. Mas, ó Deus, que no nosso coração nós possamos realmente usar esse antídoto, que nós possamos ter o nosso coração tratado, que possamos ter o verdadeiro temor de ti, que vai agir contra o orgulho do nosso coração e vai nos afastar das coisas que nos afastam de ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos e te agradecemos por tão grande salvação e por tão grande convite. Em nome de Jesus, amém.